Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Continuamos aqui na nossa janela do mercado, aqui no interior de São Paulo, no Mato Dentro, fazendo uma conexão com Goiás, onde está o ministro, ex-ministro Alisson Paulinelli, que a gente considera o decano do agro brasileiro, e nós temos que ouvi-lo com muita atenção nesse instante para saber das suas opiniões sobre o que nós estamos vivenciando no mundo. Não precisamos ficar gastando tempo com isso, mas só reafirmando que é nessas horas difíceis que nós temos que recorrer às pessoas mais experientes. Doutor Alisson, muito prazer em ouvi-lo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olha, o prazer é meu, sempre é meu. Você sabe que eu ouço sempre o seu programa, tenho, confesso, aprendido muito com ele e me ajudado muito, porque quem está informado está preparado. O nosso caso é um caso sério, realmente. Nós estamos atravessando um dos períodos mais difíceis, os países vão ter suas economias abaladas. Você veja o resultado das bolsas no mundo inteiro. A nossa aqui não está diferente. O país, embora com tantos recursos naturais, com tantas potencialidades que nós temos, está também sofrendo como aqueles que já são industrializados, que já ocuparam e utilizaram os seus recursos. E nós aqui, ainda com aquela grande esperança de que é através da ciência, do conhecimento, que nós vamos ter como saber utilizar esses recursos e colocá-los à disposição da sociedade brasileira e mundial. O problema do coronavírus está assustando, porque ninguém sabe o tamanho do pico que vai haver. O meu país de origem é a Itália. Estou assustado. O italiano está dando uma demonstração de que a coisa é muito séria. E a Itália hoje é um país falido, praticamente. Isso é muito ruim. O que ela está perdendo em termos de recursos, de ingressos pelo turismo, que ela é muito forte, pelas suas indústrias, pela sua tecnologia, é coisa assustadora. Nós aqui temos uma linha contrária diferente. O Brasil não é tão agressivo na área industrial, mas ele tem condições de produzir. O nosso campo está produzindo. Eu estou acompanhando daqui o que acontece no Brasil inteiro. O produtor brasileiro está cumprindo a sua missão. Vamos ter uma safra recorde. E a nossa visão é que ninguém vai passar sem comer. É evidente que os mercados vão ter influência desse processo. Mas deixar de comer, ninguém vai poder deixar de comer. Aí, João, eu gostaria de realmente colocar uma posição que você disse aí que me impressionou. Nós temos que ter uma agilidade, nós temos que ter uma competência de usar as formas disponíveis para que esse alimento chegue no consumidor. Eu não acredito que vai faltar dinheiro. O mundo tem dinheiro espalhado por aí tudo. A própria China detém hoje o maior saldo da moeda corrente mundial, que é o dólar. Nós aqui no Brasil também temos. O Brasil, graças ao setor agrícola, se ele tem uma dívida interna muito incômoda e que vai nos prejudicar por muito tempo, mas nós temos um saldo comercial que é crescente e que naturalmente poderá, como está sendo utilizado, inclusive para amenizar esses avanços da moeda estrangeira em termos comparativos, acalmar o dólar. Agora, o produtor brasileiro precisa fazer circular aquilo que produz. O problema não é só produzir. Se fosse, a tarefa brasileira estava resolvida. Nós temos que caminhar com esta nossa safra, colocá-la no mercado internacional e disponibilizá-la porque o mundo está carente dos produtos que nós temos aqui e podemos atender, como já estamos atendendo, ô João. O Brasil hoje já atende mais de 1,5 bilhão de famílias em todos os países mais carentes. Isso é expressivo. E nós temos que fazer que o nosso produto chegue lá. É fundamental. Eu fico aqui imaginando as formas que nós poderemos ter para que esse produto caminhe. Ele vai ser muito desejado. Você não pense que haja qualquer jogada inteligente para prejudicar A ou B. Todos vão querer estar supridos. Precisam estar supridos. E quem tem capacidade de suprimento, neste momento, é o Brasil. O Brasil é o maior produtor de bens que podem atender a essas populações. Portanto, nós temos que estar atentos. O mercado está funcionando ainda. As exportações estão dentro de todos os padrões. Compra-se a autorização da importação, ela é feita e o pagamento está sendo feito. Eu espero que isso continue, porque os governos terão, não só o Brasil, terão de ter agilidade para que o processo, especialmente na área de alimentação, na área de abastecimento, não só de alimentos, mas também de remédios, de outros bens necessários, não pare de funcionar. Se isso parar, vai ser um grande desastre. Desastre maior ainda. Portanto, a minha expectativa, João, é que as atenções vão voltar mais para o Brasil. Porque o Brasil, tendo o que tem, nós estamos com a safra praticamente de 252 bilhões ou bilhões de toneladas de produtos que o mundo deseja. E nós vamos ter que fazer isso circular. Portanto, estamos atentos. Aqui internamente a gente tem uma preocupação, são os produtos hortifruti granjeiros, como também as frutas. Elas não podem parar também. Esses alimentos são fundamentais nesta hora e nós temos de ter a sorte de uma menor contaminação, que este pico do coronavírus não seja muito alto no Brasil e que aqueles que produzem possam estar mandando os seus produtos. Eu creio que, nesse momento, aqueles que são radicais em termos de uso de produtos para limpeza, para manter a saúde, para manter a sanidade dos nossos produtos, devem estar com suas consciências um pouco doloridas, porque nós precisamos de continuar a produzir. E vamos ter que usar alguns produtos que possam garantir a não presença deste vírus nos alimentos que estamos produzindo. Eu estou certo, ô João, que nós vamos ter essa habilidade. É mais de uma habilidade. Nesta hora, é uma capacidade inventiva para que as coisas funcionem dentro de uma situação absolutamente esdrúxula. Eu estou certo de que a agricultura brasileira estará presente.
Tá bem. Doutor Alisson, vamos trabalhar com exemplos. O senhor é uma pessoa, além de formulador de políticas públicas, na área da agricultura, o senhor também é produtor. E, como presidente honorário da Abramilho, vamos focar o exemplo do milho. Né? O senhor imagina que o senhor seja na sua propriedade, na sua fazenda, produzindo milho. Então, vou lhe perguntar. Bom, o senhor está fazendo a safrinha com maior ou menor intensidade, colhida a safrinha, o que o senhor vai fazer na sua propriedade? Vai fazer a mesma coisa, mais ou menos? Como é que vai ser o comportamento para a gente se comparar?
Não, todos estão procurando fazer o máximo possível. O preço do milho, desde o ano passado, está muito bom. Ele remunera o produtor brasileiro sabe produzir esse milho a preço de menor do que o atual custo, e ele tem oportunidade de ganhar com isso. Mas ele está consciente que ele precisa produzir. Nós estamos com o mercado interno crescente, numa velocidade muito grande. Essa demanda por produtos proteicos, especialmente na Ásia, abre ao Brasil um grande mercado para a carne, ovos, frangos, porcos e leite e seus derivados. Portanto, nós temos que crescer. E através do milho é que nós vamos fazer esse crescimento. Vocês todos sabem que o milho entra em 70% na ração. Desculpa. Você está vendo que eu estou tossindo. Eu estava com uma gripe forte e está acalmando, mas ainda estou tossindo.
Meu Deus!
Esse milho, ele é altamente necessário, tanto no Brasil quanto lá fora. Precisamos produzir para abastecer o mercado interno e para atender os nossos clientes.
Enquanto o senhor respira um pouco, deixa eu ir falando com os nossos amigos. Dá uma respirada. Lembrando que o doutor Alisson já não é um jovenzinho, né? Nós estamos, né, Alisson? Na linha de tiro, né? Começa a tossir assim, eu fico preocupado. Não, meu amigo Alisson. Segura aí. Precisamos muito crescer. Enfim, voltando ao milho, você vai estar dizendo que está dizendo aos produtores para não arrefecerem, para produzirem mais, etc. Mas nós não seremos atingidos, a recessão não vai atingir, a recessão mundial não vai atingir a demanda? Será que a gente, de repente, não produz e fica com esse milho na mão, estancado?
Não, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o alimento é necessário. O milho em alguns países, ou até continentes, como é o caso da África, ele é mais do que um produto para ração, ele é alimentação. O México é um exemplo. O México era impossível nós exportarmos milho para lá. Olha, o ano passado nós exportamos 1.200.000 toneladas na barba dos Estados Unidos, que é o grande produtor de milho do mundo. É porque o milho brasileiro é melhor. Ele é um milho de muito melhor consistência, um milho novo, isso é fundamental. Ele tem mais triptofano, mais lisina. Ele é um milho que a vaca agrada mais. Você sabe que no México, ô João, quem escolheu o milho brasileiro foi a vaca, não foi o produtor, não. Ela produz mais leite, ela prefere a ração com o milho brasileiro. E eu tenho que agradecer muito essa vaca, eu acho que ela é inteligente.
Doutor Alisson, então, portanto, nesse quesito milho, produção de cereais, o senhor está dizendo o seguinte, que claro que vai haver impactos, mas não o suficiente para mudar o nosso planejamento, continuaremos com o mesmo planejamento? Essa é a síntese?
Não, eu acredito perfeitamente que o mundo vai precisar mais, ele vai ter maior demanda, e é exatamente por isso. Se a doença aqui ainda está permitindo que o produtor trabalhe, vamos trabalhar. Eu sou pela oportunidade de trabalho. E vamos pedir a Deus, com muita fé, que ele nos livre de uma contaminação na área rural, e se ela tiver, que ela seja pequena, seja menor, para que o brasileiro cumpra a sua missão. O Brasil hoje tem uma missão que ela é sagrada para o mundo inteiro. Se o Brasil produzir, não vai haver fome. Se o Brasil não produzir, nós vamos correr o risco da fome. Isso é tétrico, mas é verdade.
Sua experiência no tocante à contaminação na área rural. O senhor já viu isso muitas vezes, não com essa imensidão dessa pandemia, mas, assim, escolhemos o lado certo para esse momento, né, para viver nesse momento. Eu, por exemplo, estou aqui, né, senhor? Está me vendo aqui com o meu fundo maravilhoso aqui do meu sítio, cana, etc. Também o seu habitat aí também deve ser da mesma qualidade. E aqui eu tenho um ar puríssimo. A gente fica imaginando que nós não seremos atingidos se formos de uma maneira bem amena. Essa é a dedução correta ou não, doutor Alisson?
Eu penso que sim. Esse vírus, nós esperamos que no clima tropical ele seja bem mais ameno. ele é mais perigoso, pelo que já se ouviu e se viu, em climas abaixo de 18 graus de temperatura. Nós temos abaixo de 18 graus, mas não permanente. A temperatura brasileira, ela tem uma média bem acima dos 25. Isso pode nos ajudar. Agora, o que é importante para nós é termos fé. O brasileiro sempre foi um país muito beneficiado. Pela natureza, por Deus, ele nos deu riquezas fabulosas e que, graças a ele, nós estamos aprendendo a cultivá-las.
Doutora, é costume no mercado se basear numa frase que diz assim: quando todos choram, o mercado vende lenços. E aí eu fui aprender na prática que o significado desta frase não é uma frase oportunista, muito pelo contrário. Ela é uma frase que mostra que quando se demanda algo, o mercado vai e produz e oferta. Ou seja, se estão todos chorando, é preciso lenços para enxugar as lágrimas e o mercado vai providenciar a produção desses lenços. Traduzindo todo esse palavreado para o agro, o mercado, o mundo vai entrar em recessão, mas não vai parar de comer e o Brasil pode ser o grande fornecedor desses alimentos. Podemos sair na vantagem, sendo que essa vantagem é entre aspas, doutor Alves?
Sim, eu creio que sim. Até os lenços que você comentou. O Brasil hoje é o maior produtor e o melhor produtor de algodão do mundo. E nós estamos aí com uma safra muito grande, que está sendo comercializada. Aliás, a safra brasileira, você mais do que ninguém sabe, ela é comercializada um ano antes. A do ano passado já está toda atendida. E nós já estamos praticamente com a futura safra também já quase toda vendida. Só para mostrar que há determinados produtos que têm o seu comércio bem característico. Veja o café, é um produto que eu achava que ia ser atingido. O café está fluindo bem. Eu tenho acompanhado, os embarques estão se processando de forma bem correta. Isso é muito bom. Nós temos agora uma bela safra de soja, que está assustando os nossos concorrentes, o americano. Ela vai ser muito maior do que eles previam e muito maior do que eles vão produzir. E eles já estão lá querendo saber se o Brasil vai antecipar a venda dele para que o mercado funcione melhor lá para eles. Eles estão com a impressão que a soja não subiu por causa do Brasil. Aqui para nós ela subiu, João. E bem, o preço dela está excepcional. E o mercado está fluindo. Portanto, vamos ter um pouco de imaginação aí, vamos ter coragem e vamos cumprir o nosso papel. O papel do produtor é produzir.
Vamos ter coragem, diz Alisson Paulinelli, e cumpriu com o papel do agricultor, que é trabalhar e produzir. Acho que essa é a síntese, Alisson.
Sim, eu acho que é por aí. Não vamos tombar antes da batalha, não. Vamos ficar fazendo o nosso papel, cumprindo a nossa missão, tomando todas as precauções que são recomendadas. O setor agrícola, ele não tem tantas aglomerações assim. As nossas máquinas evoluíram muito, elas hoje são capazes de trabalhar até 100 pessoas, sem nenhum condutor. Isso é um avanço. A agricultura 4.0 no Brasil hoje é uma realidade. Eu estou cada dia mais entusiasmado, João. Eu estou vendo os produtores mais evoluídos, especialmente aqueles que usam mais a tecnologia, todos eles tratando de criar suas biofábricas. Essas biofábricas vão constituir uma grande diferença a favor do Brasil nesse novo mercado. Você imagina um fato que é inexorável? Eu estou batendo muito nessa tecla. O mercado brasileiro que nós conquistamos foi um mercado para commodities. Você reconhece isso. Você sabe que o mercado de commodities tem uma característica muito particular. Você tem que ter um produto com uma qualidade melhor, com um preço mais barato e com constância de oferta. Veja o que o Brasil está fazendo, João. Nós estamos produzindo hoje a custo menor. Por enquanto, em duas safras, eu já estou sonhando com a terceira safra da irrigação, que vai fazer o Brasil crescer sua produção e alimentar o mundo sem precisar de aumentar um metro quadrado sequer na sua agricultura. A irrigação vai dar à primeira safra um crescimento, segundo o estudo da Embrapa, de 17% a mais. A segunda safra, que tem sofrido variações em torno de 30% a 35%, vai ter sua garantia também, porque a água é que falta na segunda safra. E naquelas regiões onde não temos a segunda safra, nós vamos ter a terceira, como já estamos tendo, João. Eu estou alertando o governo. Vejam os 3 milhões de hectares plantados e irrigados do Cerrado. Eles já têm todos três safras. A um custo, João, altamente competitivo. E agora, então, com a vinda dessa biotecnologia, cada produtor procurando desenvolver os produtos específicos para suas terras, para suas condições de clima, ora, isso vai fazer uma diferença tremenda, João. Vai nos libertar dessa dependência dos produtos químicos, que ainda dependemos e importamos tanto, para que a chamada agrobiologia, esta sim, vai fazer a grande diferença. Você tem que lembrar, João, que o Brasil é uma estufa a céu aberto, 12 meses do ano, que nós temos uma estufa de 855 milhões de quilômetros quadrados, João. Lá em cima, não, lá no clima dos nossos concorrentes, eles têm só 12, em 12 meses, só tem 6 meses para plantar. Ah, mas estão construindo estufas robotizadas. Eu sei, eu fui visitá-las, fiquei impressionado, sim, mas quanto custa manter a luz, a água, o calor dentro dessas estufas para concorrer conosco? O produto deles vai ser muito mais caro. E nós aqui vamos produzir produtos livres, produtos com alta capacidade de sanidade. O produto natural que todos querem, João. Se o desejo de todos é que nós tivéssemos só a agricultura, essa agricultura... formada só de forma natural. Eles sabem que nós não temos condição de abastecer o mercado, a não ser que se plante toda a área tropical brasileira. Agora, a agricultura limpa, agricultura sadia, agricultura com produtos naturais, o Brasil tem.
Muito bem.
Tem mesmo. E vai muito bem entregar isso às populações mais ricas.
Me permita, como última colocação, explorar a sua visão política. Duas perguntas em uma. Algum reparo à condição do governo, tanto política quanto econômica? Algum reparo? Mudamos nosso apoiamento? Mantemos o mesmo ou até melhoramos? Essa é a primeira pergunta. A segunda, posterior, é a sua posição perante a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro, que fez uma colocação ofensiva ao governo chinês, dizendo que o vírus chinês foi inventado, enfim, aquela coisa toda, e causou grandes diferenças de opiniões no nosso meio. Então, primeiramente, a sua posição política. Como é que o senhor vê aí o apoiamento ao governo? Está tudo certo? Algum reparo?
Não, eu acho que nós temos que continuar a acreditar nas propostas que estão aí. O governo tem nos ouvido aos agricultores. Isso é muito importante. Ele tem uma ministra competentíssima que sabe como conduzir as coisas. Eu eu diria que no campo político ele precisava de ouvi-la mais. Ela é muito hábil. Eu digo que ela é a rio-grandense, é a mato-grossense do sul mais mineira que eu conheço. Ela falou, mas eu estudei e casei em Minas. Eu falei, olha, mas você aprendeu mais do que o mineiro. Porque o mineiro sabe dar pingo, dar nó em pingo d'água. E você, Cristina, você desmancha sem quebrar.
Muito bom.
Portanto, não, eu acho que ela é realmente muito jeitosa. Ela tira picolé da boca de menino sem menino chorar. O presidente tem esse gênio. Esse presidente tem esse gênio e não vai mudar. Ele é isso. E, olha, é bom que também não mude muito, não. Agora, o que ele precisa é fazer que as coisas funcionem. Se a língua dele não é boa, a caneta está sendo, viu, João? A caneta dele até agora está muito correta. Ele tem um bom quadro de ministros. Eu acho que essas mudanças econômicas são necessárias. Eu torço para que elas sejam executadas dentro do conhecimento que o seu grupo tem e que as coisas aqui no Brasil voltem a ter uma normalidade. Agora, o que não pode é que o país se endivide como estava endividando, João. Você sabe que eu fui o reclamador disso desde 1990. Eu estou brigando. Olha, o Brasil está endividando, jogando recursos fora para onde nós nem sabemos onde está indo e sua dívida está crescendo. Hoje nós estamos devendo, João, mais de 5 trilhões. Desculpa. Isso é um risco muito grande. Isso é um risco. E nós temos que pagar isso. Nós não somos... Aliás, essa dívida é conosco mesmo. Ela é inteira. Ah, os bancos não. O banco também não imprime dinheiro. É o dinheiro nosso que faz girar essa dívida. E ela estava muito cara. Se gastava 600 bilhões. Hoje se gasta metade. E eu espero que se gaste menos. Eu estou vendo que o Banco Central... até que, enfim, está sendo muito bem gerido pelo neto do meu maior... a minha maior figura da economia, que me ensinou muito, João. Eu fui amigo do nosso Roberto Campos e confesso que tenho nele uma inspiração grande. Ele deixou raízes no seu pensamento e agora na sua família. Vamos acreditar, eu estou achando que estamos bem dirigidos na área econômica, e com relação a essa falta de senso que surgiu para se criticar o governo chinês, eu acho que isso é um exagero que não deve acontecer. Nós não sabemos nem como esse vírus foi criado lá e como ele desenvolveu, como ele saiu de lá. Eu acho que é perigoso. O Brasil... se complementa com a China e a China se complementa com o Brasil. Nós temos de ter um tipo de relacionamento muito mais afável. Não é hora de provocar brigas, ao contrário, nós precisamos aproximar, porque nós somos o país que tem condições de ajudar a China a ser a grande nação que ela deseja.
Muito bem, concordo. Doutor Alisson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. É muito bom ouvi-lo, ainda mais nesses momentos mais difíceis. Então, o senhor sabe muito bem, quando eu ligo é porque a gente está precisando ouvi-lo. Não é por mero acaso, não. Então, professor Alisson Paulinelli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Vamos em frente, cuide da saúde. Nós estamos na linha de tiro, mas nós não vamos nos entregar para os homens. Vamos em frente, Alisson.
Vamos em frente. Eu estou saindo de uma gripe, não posso entrar noutra. Obrigado, João.
Muito bem. Tome vacina, segunda-feira. Muito bem, Alisson. Até mais. Obrigado.
Ok.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, o ex-ministro Alisson Paulinelli, o nosso guru, nossa referência, a pessoa que tem um enorme carinho pelos produtores. Ele é um produtor, o criador do Polo Noroeste, né? E, para muita gente, um merecedor do Prêmio Nobel da Paz, por tudo que ele fez para não só os produtores brasileiros, para a humanidade, fazendo com que a gente conseguisse, e estamos conseguindo, produzir cada vez mais alimentos, principalmente no Cerrado. Um grande homem, um grande brasileiro, do qual nós temos muito orgulho em ouvi-lo. Fique conosco, revejam-se essa entrevista, distribuam para que o Brasil saiba mais da nossa luta. Vamos em frente e viva o Brasil!